quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nosso podcast de volta com você, mais uma edição do nosso Minha História. Eu sou o João Lucas Barroso, que alegria, que prazer ter você conosco. E hoje vamos ouvir a história de alguém muito especial, alguém que eu conheço há muitos anos, mora em Fortaleza, capital do Ceará, Yuri Viegas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ele que é da Igreja Cristã Evangélica do Carlito Pamplona, professor de Educação Física, servo de Deus, seja muito bem-vindo, apresente sua família, fique à vontade aqui na Rádio Ceará.
Então, eu queria agradecer imensamente aí ao convite, né, do meu amigo João Lucas, de mocidade, de acampamentos, e cumprimentar aí os nossos ouvintes que dedicaram um tempo do seu dia, ou estão dedicando em alguma atividade que seja compatível, né, com ouvir a rádio também, seja no serviço de casa, seja na leitura da palavra, ou qualquer outro serviço que permita você prestar também atenção nesse momento. Eu sou casado com a Juliana, de Mesquita Viegas, que também é da terra de Nova Rússia.
Sim, sim.
É o meu filho mais velho, de 6 anos agora, né? Fez aniversário há 3 dias atrás. É o Ethan, de Mesquita Viegas. Então, não é uma homenagem ao Ethan do Missão Impossível, certo? Ah. É o autor do Salmo 89. E um dos sábios da corte de Salomão. A minha intenção, quando eu dei o nome dele, foi essa, né? Mas muitos só lembram do Ethan Hunt, da Missão Impossível. E o outro é Esdras de Mesquita Viegas. Né? Então eu tenho 2 filhos, para a glória de Deus. Todos dizem que são a minha cara, e eu disse que não tem culpa de nascer a cara do pai, né?
É isso. Beleza, Yuri. Então daqui a pouquinho vamos ouvir a sua história em detalhes.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Quero trazer agora um versículo da Palavra de Deus que está em João 3, versículo 36, que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Ele é o único que pode nos perdoar, pode nos transformar, nos resgatar. Foi ele quem salvou o Yuri, quem salvou todo aquele que tem Deus no coração. Então, se você quer ser salvo, quer ser perdoado, creia em Jesus. Porque a Bíblia fala que aquele que rejeita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, creia e seja salvo da ira, da condenação do inferno, para que você viva com Deus para sempre. Yuri Viegas, vamos lá. Quero saber como foi sua infância, onde você nasceu, em Fortaleza mesmo? Tem irmãos? Como era o convívio com os pais? Fica à vontade para falar sobre sua infância.
Então, a minha história começa assim, né? Primeiramente, eu sou fruto de um segundo ajuntamento, né? Não, meus pais não chegaram a se casar até o final da vida do meu pai, no caso. Mas eu sou fruto de um segundo ajuntamento, né? Então, não é nada de se orgulhar, mas meu pai teve um caso com a minha mãe. E aí, com um tempo depois, eu nasci e aí minha mãe descobriu que originalmente ele era casado, né? E aí teve aquela confusão, já começa por aí pelo conflito. Eu já tinha 1 para 2 anos quando ela descobriu que ele tinha uma outra família. Então, por parte de pai e mãe, eu tenho uma irmã, Elizabeth Freires Viegas. Ela mora aqui na outra rua, praticamente. E nós temos uma excelente convivência. Ela tem 2 filhos também, Isabelle e Igor. E por parte de pai, eu tenho 3 irmãos, né? Um mora em São Paulo, que é o Gêner, levam o mesmo nome do meu pai, Gene Margalho. Uhum. Meu pai era Gene Margalho Viegas. E no Rio de Janeiro tem a minha outra irmã, que leva o nome da minha mãe, Isabel. Curioso, né? Meu pai tinha alguma coisa assim. O meu irmão mais velho, que é o Jorge, ele atualmente mora na China, né? Ele é instrutor de voo da Shenzhen Airlines. E assim, a minha infância, basicamente por ser o mais novo, e eu sou minimamente 10 anos mais jovem do que a minha irmã mais nova, então a minha amizade foi mais com vizinhos, com a garotada da rua, e os meus pais não eram cristãos, uhum. né?
O contexto religioso era católico?
Não. Talvez assim, não sei se antes fosse, né? Uhum. Mas, enfim. O meu pai, ele paquerava com o espiritismo. Uhum. Inclusive, os nomes dos filhos dele ele colocou por causa que em reuniões espíritas, segundo ele, né? A entidade lá falou que, em homenagem a alguns antepassados, deveria colocar o nome da criança, nome Jorge, o nome Isabel, por causa da iluminação do caminho, né?
Certo.
Um dos nomes, que foi o meu, ele disse que teve uma entidade lá. E aí começa a parte sombria da minha história. Ela vai iluminar depois. Que tinha que ser Yuri, né? Porque tinha uma entidade lá que ela queria fazer uso da minha pessoa futuramente, quando eu tivesse idade suficiente para ser utilizado, né? Uhum. Pelo meio. Minha mãe, ela paquerava com a Umbanda, né? Devido à família. E aí você imagina que uma família que tem envolvimento com o espiritismo e Umbanda, que quando você vai estudar as escrituras é tudo a mesma coisa.
Sim.
Né? Consulta o mundo espiritual do lado demoníaco mesmo. E que se passam por anjos de luz, né? E aí o que acontece? Nesse aspecto, a minha família ela teve uma vida de forma religiosa bem desorientada, né? Um puxava para um lado, outro puxava para o outro. Então, aqui em casa sempre tinha com frequência fotos de pessoas, não, é que o santo pediu para orar, algumas oferendinhas, né? Velas. Enfim, mas isso nunca fez parte inicialmente da minha infância, a minha cabeça, né, como algo importante. Na verdade, eu nem acreditava que essas coisas iriam afetar até ter algumas experiências sobrenaturais, que já a gente vai chegar lá.
Agora, você, até aí, você não tinha assim, um certo medo dessas coisas? Não achava um negócio meio assim, meio aterrorizante?
Até essas coisas aparecerem pra mim, eu não tinha.
Ah, entendi.
Então, o que foi que aconteceu? Então, quando eu fiz 5 anos, e aí as minhas memórias são bem frescas, a partir de 5, 6 anos, uhum. né? 92, 93. Eu nasci em 87, né? Tenho 38 anos hoje. Então eu começo a me lembrar de pesadelos que eu tinha, de pressões espirituais que eu sentia, e de coisas assim que você só vê em filmes mesmo. Uhum. Eu estar aqui no canto e um prato flutuar do armário da cozinha para a pia, que é coisa que quando a gente contava e eu compartilhava com um colega da rua, todo mundo dizia que eu estava ficando doido, né?
Uhum.
Mas só eu sabia o que eu estava passando e minha irmã também, que ficava comigo em casa, né? Então eu e minha irmã, praticamente, tinha vezes que a gente corria para a calçada porque tinha coisa estranha acontecendo dentro de casa. Então foi bem horrorizante, assim. Eu me lembro de um fato também, esse foi um dos piores, né? Eu tive um pesadelo muito grande, e como se fosse uma senhora, né? Ou então uma criatura meio tipo Baba Yaga, né? Da cultura japonesa, se aproximando. E quando eu acordei, eu vi a sombra dessa figura no corredor. E minha mãe estava tendo uma desenteria por uma pressão espiritual. Ela estava ao banheiro e ela disse que sentiu a mesma coisa. E aí as coisas foram intensificando. E quanto mais os meus pais mexiam com essas coisas, mais essas coisas se intensificavam dentro de casa. E aí teve briga também. Meu pai queria se divorciar da minha mãe por algumas questões. Aí teve uma hora lá que eles pediram pra gente escolher com quem ia ficar. Aí minha irmã me agarrou, falou, não, a gente não vai, a gente quer ficar com os dois. Aí sei que para resolver isso, eles levaram na benzedeira. Olha só. A benzedeira veio aqui em casa, disse que tinha coisas que deveriam ser eliminadas daqui de casa. Aí ela fez umas orações, deu uma surra de peão em mim, na minha irmã, né? Passou várias coisas. Então era muita coisa misturada, era tentando buscar a solução e não encontrava em nenhum lugar. Enfim, basicamente é isso. E aí teve um fato que aí foi, que até hoje eu fico pensando o que foi que aconteceu. Eu, subitamente, tive febre. E eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava no quarto dos meus pais e tinham vizinhos, duas freiras que moravam na esquina de rua, só tem um agora sobrevivente, as três, as outras duas faleceram já. E minha mãe, ela estava com um objeto metálico. E depois eu descobri que era um objeto que detectava, entre aspas, espíritos ou entidades, né? E aí eu me lembro perfeitamente quando eles faziam as perguntas assim, onde é que você está? E esses ferros ficavam apontando para um lado para o outro. Quando eles apontaram para mim, eu apaguei. Quando eu acordei, e eu na cama, né?
Uhum.
Aí tinha um padre no quarto, né? Com a minha família, estava minha tia Tereza, que era da Igreja Católica. É, e tinha outras tias minhas. Aí eu fizeram uma corrente de oração, assim, entre aspas, né? Corrente de reza. E eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Quando ela falou assim, olha, você não pode ficar aqui. E aí tinha uma vizinha que ela falou assim, Bel, expulsa ele daqui, Isabel, tem que expulsar daqui. E aí quando ela falou assim, ó, você vai sair daqui agora. Não sei, por oração, não me lembro quem falou isso aí. Mas aí algumas portas de janela saíram batendo. Pum, pum, aí eu me lembro. E nesse momento eu lembro que a minha febre baixou.
Você tinha que idade mesmo?
Nesse período eu tinha 7 anos. E aí eu fiquei pensando o que foi que aconteceu comigo. Tempos depois, hoje, né? Eu desconfio. Que na época, por eu ser templo vazio, não era templo do Espírito Santo. Talvez eu, no mínimo, tenha tido algum tipo de experiência ou de infestação ou de possessão. Tem os graus, né? Opressão, infestação e possessão demoníaca. Eu não sei te dizer ao certo foi isso, porque não tem nenhuma gravação da época, né?
Uhum.
Só as memórias familiares, né? De pai, mãe, vizinhança e a minha. Então, aí eu fico pensando nessas coisas. Até hoje eu fico conversando com a Juliana o que deve ter acontecido, né? Depois desse dia, eu comecei a ter algumas sensibilidades. Quer dizer isso? Eu sentia quando havia alguma pressão espiritual, alguma entidade próxima, ou que tinha alguma coisa errada no ambiente.
Uhum.
E isso por muitos e longos anos me atormentaram. E tinha um vizinho meu, que é o Pastor Miguel, deve ter...
Pastor Miguel de Sobral?
De Sobral, o pastor Miguel de Sobral, ele era meu vizinho de infância, meu melhor amigo, é o meu melhor amigo, e ele sempre pregou pra mim, e eu falava assim, cara, eu não tô entendendo nada que você tá falando, juro pra você, diversas vezes o cunhado dele, que era o Wagner, que foi o que evangelizou ele, e o Vitor, que é o irmão dele, e a Dani, que é a esposa do Wagner, olha só. Eles faziam grupos de estudos, né, na casa deles, aqui no meu vizinho. E chamavam as crianças, né? E eu ia. E eu não entendia nada. E passou muito tempo assim. Ele me convidava para a igreja. E ele disse que eu era que nem o diabo fugindo da cruz. Eu nem tinha interesse e nem gostava. Passei a não gostar de crente pelo que eu ouvi, né? Meu lá, um lar desestruturado. Todo mundo... falava palavrão e falava mal de todo mundo aqui desde casa,
uhum.
Eu criei esse hábito de pré-julgar, né? Eu não gostava de crentes, eu não gostava. Sempre achei pessoas que tinham uma visão muito fechada. Meu pai dizia assim, olha, ou coisa ruim é você conversar com um cristão, porque é que nem você conversar com um cavalo que usa viseira, porque ele só olha para frente, ele não olha para os lados, ele não percebe o que está acontecendo ao redor. E eu fui crescendo com essa ideia. E aí, quando foi na minha adolescência, né, eu fui crescendo com essa perspectiva, fui rejeitando convites. E aí, um belo dia, eu tinha 13 anos, quando numa reunião aqui no vizinho, eu fui por educação, né? E aí ele falou assim, olha, se você aceitar Jesus, e ele leu exatamente essa referência que você leu, João 3,36.
É mesmo? O detalhe aqui, ó, pra quem tá ouvindo, nada foi combinado, né?
Nada foi combinado.
Foi de Deus.
E eu falei assim, ó, eu queria saber por que que eu tô condenado se eu não fiz nada. E por que que Deus tá com tanta raiva de mim, né? Eu sou só uma criança. E aí ele foi me explicou o plano da salvação. E o que é curioso é porque ele falou assim, quando você crê no Senhor Jesus, você vira templo do Espírito Santo, e Jesus habita em você. Aí eu, na minha ignorância, falei assim, eu vou ser possesso por Jesus? E aí eu tive a lembrança do evento e dos medos que eu tinha noturnos, né? E por isso que toda canção que eu canto na igreja que fala assim, que Deus livrou a gente dos meus medos, abriu a porta para a luz entrar, eu me lembro, e são músicas que me tocam, né? Porque eu sei de onde eu vim. E o terror da noite, por assim dizer, me atormentava diariamente, né? Não sei como é que eu não fiquei louco. Foi a graça divina, né? Hoje eu sei. E aí o que acontece? Eu falando, e eu disse assim, não quero ser possesso por uma outra entidade, que eu tenho sido ameaçado por anos, por isso. E aí eles foram me explicar que o Espírito Santo não era uma entidade, mas eu não entendia. Não entendia. E aí quando foi em 2003, e aí eu já tinha 16 anos, eu tenho 38 hoje, 22 anos atrás, eu tinha 16 anos. Eu passei por uma situação de... Eu fui colocado contra a parede por uma entidade, né? Foi o que aconteceu. Eu estava no segundo ano do ensino médio e eu estava na casa do meu avô estudando binômio de Newton. Matemática. E aí quando a minha mãe apareceu, e eu senti que não era ela. Tinha algo diferente. Então eu senti uma pressão no meu corpo. E ela se direcionou a mim como nunca ela tinha se direcionado. Ela falou assim, ei menino, o que é que tu tá estudando aí? Então primeiro que eles nunca tiveram interesse pelo que eu tava estudando ou se eu estava estudando. E outra, ela sempre me chamava pelo nome ou de Leco Leco, né? Que é a contração de moleco. Era um apelido carinhoso que meu pai tinha e minha mãe tinha com relação a mim, né? E ela não falou isso. Falou assim, menino, o que é que tu tá estudando aí? Aí eu percebi que não era ela. Ela falou assim, olha, o seu primo tá aí. O meu primo é o Alex, Alexandro. Aí está assim. Aí depois chamei ele aí que a gente veio aqui executar a cura. E eu já fiquei logo indignado, né? Porque... Você cresce com essas coisas te perturbando. Eu já estava criando um ódio grande de, às vezes, nem poder dormir, né? Enfim. Aí, rapaz, eu estou estudando para fazer uma prova. Nem isso eu tenho paz. Não é possível. E aí ela chamou meu primo lá para o quintal. Na casa do meu avô tinha um pé de jambo. Meu primo, ele, na época, pesava em torno de 108, 110 quilos, né? Ele era bem cheio, né, por exemplo,
sim,
forte, pesado. E a minha mãe falou assim, olha, você fique aqui e fique olhando o que vai acontecer, porque a gente vai executar a cura aqui no seu primo. E o meu primo morrendo de medo, né? E quando a gente sair, você segura sua mãe. Aí ele levantou o meu primo com uma mão, estendeu o cotovelo, ele ficou fora do chão. Aí nessa hora eu tremi. Nessa hora eu olhei e falei assim, meu Deus. E eu nem acreditava em Deus. E na hora que eu balbuciei isso, Aí a entidade, por assim dizer, olhou para mim e continuou o meu primo suspenso no ar, né? Eu falei assim, olha, você não fica com raiva da gente, não, porque a gente vai lhe usar em breve da mesma forma que a gente tá usando sua mãe. Você só nasceu porque a gente quis e você foi prometido pra gente. Aí eu, no ímpeto, e eu não sei o que me levou a dar essa resposta, hoje eu entendo que foi percebendo os princípios de eleição, percebendo os princípios daqueles que são chamados, né, para a sua glória, os cristãos. Eu dei uma resposta que eu nunca imaginava que eu ia dar. Eu falei assim, eu só nasci porque o Senhor quis. Me explica. Eu não consigo. Eu não era da igreja. Eu não acreditava nem em Deus. Eu não... nem nunca tinha lido a palavra. E das vezes que eu tinha tentado naqueles cultos, né? Para as crianças, eu não entendia nada. E olha que eu já li livros como a Odisseia, já li outros livros como A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, leituras complexas, e eu não entendia. Eu li a Bíblia, eu passava pelas frases e não entendia nada. Da onde é que veio essa resposta? Então hoje eu creio que Deus já tinha um propósito para a minha vida naquela época, para dar uma resposta dessa sem ter conteúdo nenhum. O coração fala do... A boca fala que o coração tá cheio, né? Meu coração tava cheio de quê naquele momento? Nada. Enfim, dei essa resposta. E aí, quando eu falei isso, a entidade desceu meu primo no chão e falou, segura sua mãe que a gente vai sair. E aí minha mãe caiu para trás e eu corri e segurei ela, né? Meu primo segurou ela pelo braço, assim, e ficou com o olho grelado olhando para mim, assustado. E a gente não viu nada, mas a gente ouviu e percebeu as folhas da árvore se abrindo como se tivesse alguma criatura subindo nela e voando pela copa da árvore. Tanto que a gente viu o buraco abrindo, coisa de filme mesmo. Buraco abrindo e um farfalhar como se fosse asa ou algo do tipo. Enfim, voou, mas nós não vimos nada. Eu até, não, cara, isso deve ser fruto da minha imaginação. Eu tô muito impressionado, alguma coisa assim. E eu fiquei falando com meu primo, e eu fiquei com aquelas palavras na minha cabeça. Eu, rapaz, eu não quero ser usado por nada e por ninguém, não. E a minha mãe voltou, olha, eu trouxe o sanduíche do seu pai, não sei o quê. E eu fiquei pensando, rapaz, e agora? Entramos no carro, e eu com medo da minha mãe, sentei no banco do passageiro e não botei o cinto. E aí eu voltei para casa de carro com a mãe. Cheguei em casa, eu não dormi. Como é que dorme, né?
É, realmente.
Não dormi, chorei amargamente, e aí fiquei pedindo, eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu preciso que o Senhor me dê uma saída. Eu acho que no mundo todo, todo mundo fez essa oração em algum momento, e é impressionante como Deus responde. E aí me veio à mente, tempos de, no outro dia, praticamente, o pastor Miguel, hoje, né? Ele me convidou para um acampamento. Ele ia ter um acampamento na igreja da Jurema, igreja bíblica da Jurema. E aí foi lá no acampamento Bereia. Aí eu falei, rapaz, se eu puder não dormir aqui em casa, tá ótimo. Eu vou para esse acampamento.
Rapaz, isso quanto tempo depois você falou? Quanto tempo?
Foi no mesmo ano.
Mesmo ano.
Foi no mesmo ano. Foi assim, 2 dias depois. Veio o convite, eu falei assim, bora, vamos embora daqui. E aí eu cheguei no acampamento Bereia, e o Miguel falou assim, olha, eu falei, cara, eu acho que eu sou amaldiçoado. Só pode, porque essas coisas não me deixam, cara. Eu fico vendo, sentindo essas coisas. Aí ele falou assim, cara, olha, as respostas, elas estão na Bíblia. Mas vamos para o acampamento, vai ter mais tempo para conversar, a gente conversa com o pastor sobre isso. Aí eu tô doido, meu, o pastor vai pensar que eu sou doido, vai querer fazer que nem na Universal, vai ficar botando a mão na minha cabeça, alguma coisa assim, eu sou demônio. Aí, não, mas gente, não é assim, não. Aí o cara, porque se for desse jeito aí, eu não vou, não. Não é, cara. Tá bom, aí eu fui para o acampamento. Cheguei lá meio envergonhado, não conheci ninguém. E aí vem uma outra coisa. Quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa que me tocou. A forma como os irmãos se tratavam. Os cuidados, né? E eu achei interessante porque, normalmente, quem é criado em família que não conhece a Deus, né? É tipo assim, a nossa família. A gente só confia na nossa família, né? Eu sou seu pai, ninguém mais é seu pai. E aí eu vi que hoje eu entendo que é o cumprimento de uma promessa, que é aquele que deixar pai e mãe por amor de mim, eu darei muitos pais, muitas mães, uhum. muitos irmãos. E eu, sem entender, eu vi isso na igreja. Como os irmãos se cuidavam sem malícia, como os irmãos se tratavam. E eu via gente que praticamente não tinha nenhum laço de sangue, mas tratava o filho de outra pessoa como se fosse seu neto, o filho de outra pessoa como se fosse seu irmão. E aí esse relacionamento da igreja, de harmonia, de paz, apesar das intrigas durante as brincadeiras, né, que tinha Sim. lá, era algo muito natural e muito inocente, né? Aí eu falei assim, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu nunca conheci esse amor aí, não. Eu acho que isso é ter uma família mesmo. E eu fiquei assim, rapaz, eu vi uma família que brigava muito, minha mãe brigava muito com as irmãs dela, meu pai soltava ele e outro tio que era sobrevivente, praticamente, os outros já tinham falecido. Então eu não tive essa experiência nem na minha família. Eu fiquei assim, cara, eu nunca vi isso aí, mano. A igreja se tratando e as pessoas comendo junto, e as pessoas brincando junto e se abraçando e sem malícia. E eu ficava assim, cara, isso... Aí quando falava de comunhão, tempos depois eu entendi o que era. Aí sempre me vem essa lembrança, né? Daquela música Corpo e Família, Sim. somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. E eu fiquei pensando, olha, eu acho que Deus é assim. E aí quando foi sábado de manhã, de 19 de abril de 2003, eu acordei mais cedo para procurar o pastor. E eu vi o pastor fazendo um devocional dele sozinho, lá no refeitório, os mesas de madeira, árvores ao redor, lembrança extremamente fresca do que eu estou falando. E eu contei a minha história para ele. Aí eu perguntei para ele, pastor, o senhor acha que eu sou amaldiçoado ou algum tipo? Aí ele falou, olha, meu querido, a humanidade inteira estava perdida desde o momento que caiu. Não sei se for ser amaldiçoado. Se amaldiçoado é estar longe da presença de Deus. Aquele que não crê, ele está longe da presença de Deus. Mas eu te faço uma pergunta. Se Deus já vem falando contigo, pelo que você me diz, por pessoas, por situações, e ele te permitiu até ver coisas que são do mundo invisível, e ele te permitiu ver a criação, contemplar a natureza, e até as coisas que ele criou, que são do sobrenatural, por que você não crê no Criador? Nessa hora, João Lucas, eu dei o erro 404 do computador. Pan. Né? Aqueles pan do Windows, né?
Sim.
O erro 404. Pan. Aí eu parei assim, mas faz totalmente sentido o que ele acabou de dizer. E eu fiquei... Aí pronto, aí veio a crise, né? Quem eu sou? Para onde eu vou? Se Deus existe, eu tô perdido. O que eu tenho que fazer? E aí foi chamado pro café da manhã e a gente passou de lazer, né? Quando foi à noite, aí tocaram dois louvores. Um deles era Você Já Parou Para Pensar? E a outra é Rompendo em Fé.
Sim.
Você conhece Conheço. Os louvores? Pronto. Aí esses dois louvores, eles falaram já. A própria letra da música era especificamente aquilo. Principalmente quando ele fala, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te mostrar o modo de viver, o que ele quer para você. E o rompendo em fé, quando ele fala assim, ó, com ousadia vou mover o sobrenatural. Então, essas duas canções, esses pontos específicos, eu pensei, é, Senhor, chegou a hora. E aí, quando o pastor fez a pregação, e eu me lembro que eram diversos estudos, né? Teve estudo de manhã, teve estudo à noite, no outro dia também teve estudo também. Mas nessa palavra específica, ele estava falando da pessoa do pai do filho pródigo. Então, na parábola do filho pródigo, você tem, né, da ovelha perdida, da moeda perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Só que ele focou na pessoa do pai. E normalmente as pessoas focam na pessoa do filho,
isso,
né?
É.
E aí ele foi falar do pai, das virtudes do pai, das atitudes do pai, do que o pai tinha, do que aconteceu da figura do pai ao ver o filho se perder. Falou da esperança e falou do amor do pai que é capaz de perdoar, né? E aí foi o checkmate. E aí, quando ele fez o apelo, eu lembro que eu lutei um pouco pela vergonha, por vários motivos, e aí eu tive uma sensação que eu nunca vou me esquecer. É, eu senti como se eu tivesse... Eu não sou neopentecostal, apesar da minha história, tá certo? Na verdade, a fé reformada tem sido minha regra de fé e prática, mas a gente não é a fé reformada fria, né, que descarta a existência do mundo sobrenatural. Na verdade, nem a fé reformada prega isso. Ela entende muito bem. E eu tive uma sensação de um calor, como se eu estivesse sentindo que alguém me acolheu. E quando eu percebi, eu estava de pé. E nessa hora que eu confessei, eu literalmente eu senti leve. Eu me senti leve. Eu senti até escorreram lágrimas, cara. Quentes assim, ó. Parecia que tinha derramado um chá, né?
Uhum.
No rosto. Tava quente, que as pessoas me abraçando. E nesse exato momento, uma chave virou na minha cabeça. Eu lembro perfeitamente. Que eu lembro de como eu pensava. E a partir desse momento, eu me lembro de como minha cabeça começou a pensar. Que foi a primeira vez que eu fui ler as escrituras e eu entendi. Eu li o texto, assim, eu não era analfabeto, nem nada. Então, sempre fui muito estudioso, sempre gostei bastante de livros e de jogos de raciocínio. Mas eu li e eu entendi. E eu me emocionei mais ainda, porque fazia anos que que me apresentavam qualquer texto e eu não entendia. Eu lia e eu parecia aquela pessoa que estava no aprender mais, né?
Uhum.
Tentando ser alfabetizado e não entendi o significado das palavras. E eu entendi. E tudo ao meu redor começou a fazer sentido. Eu tive paz. E hoje eu me lembro que essa paz ela veio de uma tal forma que eu passei a não me preocupar se eu ia morrer ou não. E tem uma passagem que eu sempre lembrava, né? É que me falaram o seguinte, olha, que é 1 João 5,18, que fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Essa passagem veio na minha mente.
Pode ficar à vontade, Yuri. Pode ficar à vontade.
E a partir daí, eu cheguei em casa e o pastor falou assim, olha, depois que eu me rendi aos pés da cruz, né? Ele falou assim, você fez uma excelente decisão e só reforçando, não vá para Jesus achando que algumas coisas vão passar. Talvez elas vão piorar. Mas quando você não puder caminhar, ele vai te carregar nos braços. Não se esqueça. O importante é passar todas as coisas com ele. E ele estava certo. Eu tive paz, acabamento todinho. cheguei em casa e aí vem a continuação da minha história, né?
E eu quero saber como foi aí falar para seus pais, para sua família.
Cheguei em casa, aí era coisa estranha, eu já comecei naturalmente a tratar meus pais diferente. Eu já tratava eles de forma amorosa, mas era rispidamente tratado, né?
Uhum.
Não correspondia, né? E aí, eu, independente da resposta que eu ia ter, eu os tratava bem. Eu estava muito tranquilo com isso. Senti paz ao chegar, até que foi a hora de dormir, né? E aí, meus amigos, cena do filme Exorcista. Deitei na cama, a cama tremeu. A cama subiu, se elevou, e eu orei pela primeira vez. Orei pedindo misericórdia a Deus e uma boa noite de sono. A cama desceu, a cama parou, e eu dormi em paz. E foram meses acontecendo coisas piores do que aconteciam, mas eu não mais ficava com medo. Até que foi diminuindo. Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo as sentenças. E começavam não acontecer mais diariamente. Eu até ficava brincando. Rapaz, vai ter um negócio aqui com a quinzena, né? O pessoal, né, recebe dinheiro na quinzena, né? Aí na quinzena o satanazinho me atormentava. Mas era assim, uma ou duas vezes ao mês, para quem recebia atormentos todos os dias. Então aí, dentre essas situações, eu já crescendo na igreja, sempre... Eu falei assim, rapaz, eu não sei fazer nada, né? E eu vi o pessoal do Ministério do Louvor, o pessoal fazendo alguma coisa. Aí eu falava assim, ó, quem precisar de ajuda aí, eu tô aqui, nem que vocês podem passar as cadeiras, carregar as cadeiras, viu? Tô aqui pra me envolver. Aí, mocidade tava lá enfiado também, colocado, ia pras programações e sem nada. E eu, rapaz, ó, se alguém quiser me ensinar alguma coisa, eu toco pelo menos uma panderola aí, a gente toca. Eu queria servir, né?
Uhum.
E até hoje eu sou assim, rapaz, ó, eu sou banda de tijolo. Eu sirvo pra completar qualquer muro aí. Se você tiver precisando, tô aqui pra ajudar. E aí fui desenvolvendo. E aí teve uma vez que, novamente, né, a entidade tomou conta da minha mãe. E tava uma... A minha irmã saiu chorando, não, disse que o vô tinha aparecido no quarto. Eu, como é que o vô apareceu no quarto? Conversa essa. Aí que eu a minha mãe, que estava possessa. E eu falei assim, sai todo mundo aqui, pode sair todo mundo aqui, sai. Eu não quero ninguém usando ela não, porque o que está nela aqui é imundo. Aí a entidade já falou, você pensa que você sabe todas as coisas? Você não estava lá quando foi escrito? Você pensa que... E eu não debati. Fechei a porta, fui lá pro quarto. Senhor, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor tire isso daqui. Aí, quando eu entrei no quarto, minha mãe tava dormindo. E ela tava que nem uma... Ela tava serpenteando, cara. No chão, assim, ó. E as pessoas perguntando as coisas para ela. E ela... Tipo espírito de adivinhação.
Uhum.
Aí eu peguei... Depois que ela dormiu, né? E apazigou o clima na casa... Aí deu uns caras no meu primo, na minha irmã, conversei com ele, rapaz, vocês não têm vergonha na cara, não? Um demônio usando a nossa mãe e a sua tia, e vocês perguntando o número da loto, perguntando não sei o quê, perguntando quem fez o quê, quem fez aquele... Vocês deviam criar vergonha na cara. E aí, a última vez que isso aconteceu, eu tinha saído para comprar o pão, e... Não, vou voltar um pouquinho. Eu ainda não tinha saído para comprar o pão. Tinha uma moça que ela trabalhava aqui em casa, uma senhora, e ela tinha viajado para o interior. Pronto. E aí, no interior, o primo dela pegou ela e falou assim, ó, eu já passei o que eu queria te passar. E soprou na cara dela. Ela veio do interior para casa, e ela estava na lavanderia aqui, e eu estava lendo a Bíblia na sala, quando ela gritou, socorro! Aí o que aconteceu, Lilian. Aí ela... Não senti alguma coisa pegando na minha cabeça aqui. Aí eu falei para ela do plano de salvação, orei com ela. E ela disse que sentiu leve. Aí eu saí para comprar o pão. que eu voltei, meu filho. A chave não abriu o portão. E eu disse, que é isso? A chave tá errada. E eu ouvi um barulho no quintal. Aí eu pulei o muro, com pé de ladrão. Pulei o muro, tentei entrar pela parte de dentro, os portões fechados. Pulei o muro do beco pra ir pro quintal. Cheguei lá, rapaz, tava o jardim da minha mãe, as plantas quebradas. Aí tava minha mãe tentando segurar uma outra amiga dela. E na hora que eu entrei, aí essa outra pessoa que tava dominada, né, pelo espírito, por assim dizer, ela falou assim, ele chegou. Aí o Senhor, tira isso daqui. Aí ela deu um sopro, mano, e bateu um vento muito forte assim, e ela caiu deitada no chão. E eu, rapaz, como é que pode? Fiquei pensando. E aí eu fui atrás de investigar o que aconteceu. Ali, não, eu me senti mal. Olha só o que aconteceu. Uhum. Parece corrente de possessão, né? Eu me senti mal, aí a sua mãe foi passar um perfume em mim e foi orar por mim. Aí eu apaguei. Aí a mãe falou, não, aí quando eu peguei nela, eu apaguei. Aí a outra, pois é, a tua mãe começou a quebrar as coisas aqui dentro de casa, aí a Silvia foi agarrar a tua mãe. Aí a Silvia ficou daquele jeito ali. O ficha foi passando de um pro outro, todos os três templos vazios, nenhum era templo do Espírito Santo. Eu fiquei impressionado, né? Ah, rapaz, não é possível não. E aí pronto, esse foi o último evento. E eu sempre orei. E aí quando foi 9 anos depois, né? Praticamente. Isso já 2003, 9 anos depois. Isso vem acontecendo durante os anos, né? Então dizer que eu me converti em 2003, quando foi 9 anos depois. Aí você tem... Passa mais um tempinho. E aí quando foi 2010, terminei. Eu vim... Entrei na faculdade, terminei o curso de Direito, né?
Uhum.
Terminei em 2010. E aí eu já estava na igreja que chama Evangélica. E, por sinal, conheci a Juliana. E aí quando foi 2019, aí a minha mãe se converteu.
Que maravilha.
2019, minha mãe se converteu. Ela tá... Ela ainda é criança na fé. Tem crescido vagarosamente. Tem corrigido alguns princípios tortos, né? Que ela tinha. Mas foi a primeira vez que ela me deu um bom dia, mano. Lembro que ela teve um sonho. E ela disse que tinha muita gente se afogando. E ela estava em cima do telhado. E ela disse que a casa que ela estava em cima começou a afundar também. E ela disse que ela não viu quem era, mas ela viu uma mão muito grande tirando ela e falou assim: por muito tempo você lutou contra mim. Tentou lutar contra mim, mas chegou a sua hora. Aí, quando ela acordou, a primeira coisa que ela pediu foi para que eu lesse a Bíblia para ela e falasse e explicasse, né? Aí eu peguei e li João. João o quê? 3.
E 36.
36. E aí eu li e expliquei a palavra para ela. Aí ela começou a chorar. Desde esse dia, nunca mais. O clima não ficou pesado. Até quando... Lembro lá quando eu tive convertido, o clima estava pesado aqui em casa, né? Teve até algumas vezes que eu ia dormir fora de casa, mano, pelas confusões que dava. Eu já dormi na casa da dona Crenle, né? Que era mãe do Cleniston.
Sim.
Do pastor Clenilton, né?
Sim.
Já dormi de tarde lá... Dormi na casa do pastor quando me expulsavam de casa, né? Pelo menos nos primeiros meses, primeiros 2 anos, que foram bem tensos, era expulso de casa, porque era crente. E a alegação, né? Por que você é contra Maria? Eu, pois, nem católica a pessoa é. É só buscando argumento pra me botar pra fora de casa. Mas em 2019, se converte e nada mais acontece, né?
Louvado seja Deus.
E aí até hoje... Depois que eu me casei, eu tinha me casei em 2014, nós dividimos a casa, eu moro de um lado, atualmente está morando na casa do lado, mas em nenhum dos ambientes, mano, você entra e tem paz. E todo mundo fala que todo mundo que vem aqui sente paz, sente que tem um clima diferente, né? E eu falei, hoje.
Amém.
E a minha esposa, a Juliana, ela, uma parte do tempo, a gente teve algumas vivências, né, dessas situações da minha mãe, quando ela não era crente e tal. Que a gente começou a namorar em 2008.
Uhum.
E é bem interessante essa questão, né?
Interessante observar. Se você, na sua infância, viveu esses momentos de terror, mas agora tem Jesus como Salvador, e pela graça de Deus, os seus filhos podem ter um lar de paz, né? Uma boa convivência. Então, para você ver que quando o Senhor nos salva, a nossa própria família é abençoada, né?
Interessante, porque até quando um cônjuge se converte, o outro ainda não se converteu, aquele que não se converteu, ele usufrui
isso.
Das bênçãos daquele que já é crente. Aí quando os dois são crentes, os filhos, eles usufruem demais dessas bênçãos. E aí vem a responsabilidade da gente saber lidar como Jesus lidou com a educação dos filhos, para que a gente não caia no erro, né, de não viver de acordo com o que pregamos, porque os filhos podem virar falsos ateus.
Verdade.
O que é um falso ateu? É aquele que tem raiva de Deus, porque o pai é cristão e normalmente tem um cargo da igreja, alguma coisa assim, e não ensina ou convence a pessoa aí a igreja, a importância de congregar, a importância de ler a palavra, mas obriga. E tem diversos casos. Então, a minha oração agora é que eu faça como Jesus fez com os meus filhos. Como Jesus fez comigo, que eu consigo fazer com os meus filhos, para que eles não vão para a igreja por causa de mim. E que eu tenha um trato com eles, inclusive pedagógico, né?
Uhum.
É, que os ensine a amar a Deus acima de todas as coisas, mostrando das maravilhas que é de amar a Deus, e não porque eles têm que amar a Deus, porque eu amo a Deus, porque a mãe deles ama a Deus, porque é uma tradição familiar, e eles são obrigados a isso. Mas eu quero que Deus se revele a eles, né? Por isso que toda vez que a gente lê as Escrituras, a gente sempre tem um ritual aqui em casa, basicamente, né, de ler as escrituras, ler as historinhas. Olha, tá na hora da historinha.
Uhum.
Então, todas as noites eu leio. E até pensei, olha, eu posso ter outros contos de histórias com eles durante a tarde, outras dinâmicas, outras atividades. Mas a palavra de Deus, ela precisa fazer parte de uma rotina diária. E a gente, eu sempre, a Juliana, nós prezamos para que eles não percam esse momento de contato com a palavra mesmo. Hoje nós estamos já, nós já lemos a Bíblia várias vezes com eles, inteira. E hoje nós estamos lendo Provérbios, meditando em Provérbios, todas as noites. E a oração, e a nossa oração é, Deus, que o Senhor dê uma boa noite de sono para o Ida e para o Ergis, que o Senhor os livre do mal e do maligno, e que eles venham aprender a te amar e obedecer. Aí eu oro pelo Ergis, para que ele cresça fisicamente, que ele é pequenininho, né? E eu oro especificamente pelo Ita, que ele cresça mentalmente, por conta do autismo, o grau de suporte 2 que ele tem. E eu, assim, Deus abre as portas de entendimento do meu filho para ele compreender a tua palavra. Porque eu creio que, apesar dos transtornos, né, os transtornos mentais, né, transtornos do neurodesenvolvimento, uma criança, assim, que tem transtorno, ela é capaz de compreender a palavra de Deus, porque nada é impossível para Deus. E a palavra de Deus, ela encontra lugar nesse coração. Eu creio nisso, eu me esforço por ensinar dessa forma, ao nível cognitivo dele, é porque a palavra de Deus, ela se revela a cegos, a surdos, ela se revela a pessoas com paralisia cerebral. Então, eu acredito que não há limites com a palavra de Deus.
Sim,
eu creio nisso.
A graça de Deus, né, alcança pessoas de todo mundo e em qualquer situação. E não importa o tamanho das algemas do pecado, né? O Senhor vai e alcança com o seu poder, com a sua graça. Yuri, é o seguinte, temos pouquíssimos minutos aí de podcast, mas conta pra gente aí, em poucas palavras, né? Porém, palavras profundas, né? Como você conheceu a Juliana? Conta a história de amor de vocês pra gente aí.
Pronto, nós nos conhecemos no acampamento de 2006, e teve em Nova Rússia, né? No acampamento Pitubeiras. E aí eu fazia parte da organização como staff, né, levando os equipamentos de louvor, o pessoal que ia tocar, né, a equipe que vinha aqui da igreja de Fortaleza. E nós não conhecemos nas brincadeiras mesmo lá que teve as dinâmicas. Ficamos, se não me engano, no primeiro, na primeira equipe, no segundo na equipe de rivais, né? E a gente disputava bastante com o outro. E ela vinha estudar em Fortaleza em 2007. E aí todo mundo já estava de casalzinho, né? E queria me fazer também. Ela também estava solteira no momento, né? E aí, conforme passar, ela vinha morar em Fortaleza e vinha para fazer o vestibular na época. E ela veio. Quando ela veio, eles falaram assim, vamos levar ela para a igreja, dar carona lá, vamos. Rapaz, mas eu vou sozinho não, que eu não... É, vou dar na vista, né? Aí todo mundo marcou para ir lá buscar ela, para levar para a igreja. Quando eu fui, foi todo mundo de casal. Aí eu, parabéns. E aí foi aquele primeiro, né? Sem graça, assim, a gente foi conversando até a igreja. E aí o tempo foi passando, a gente teve uma amizade muito grande, ela estudando aqui. E eu até falei assim, quando foi de outubro para novembro de 2007, eu falei assim, eu me declarei para ela, né? Que a gente tava conversando, não sei como é que chegou nesse assunto, quem tá falando sobre um homem de Deus ou uma mulher de Deus para sua vida, né? Não, eu não me lembro como a gente chegou nesse assunto. E acabou que eu falei, olha, eu vejo as qualidades de uma mulher cristã e virtuosa com quem eu queria construir uma vida em você. Aí, com o tempo, a gente foi orando.
E ela respondeu o quê na hora?
Nada, ela ficou gelada. Aí, a gente começou a conversar, falou assim, mas vamos fazer o seguinte, próximo ano eu vou lá em Nova Rússia, que eu vou conversar com seus pais, se for da vontade de Deus. Você conhece a minha família, eu conheço a sua família, e a gente toca para frente esse namoro. Aí, oramos, e aí ela não passou no vestibular. Aí o rapaz, agora é a minha deixa, hein?
Sim.
Aí eu viajei para Nova Russas, aí conheci a cidade, conheci os pais dela, me hospedei no hotel do Chico Crente.
Sim, sim.
Me hospedei lá. Enfim, fui muito bem recebido pelos irmãos, pela igreja. Igreja evangélica, né? Daí sem. Conheci muitos irmãos lá. E aí, conheci os familiares dela, e eles falaram, olha, a gente só não quer que você, que esse namoro atrapalhe nos estudos. Aí eu falei assim, ó, não vai atrapalhar, eu garanto pra você. E aí, quando nós começamos a namorar, já era 2008, e aí nesse mesmo ano ela passou no vestibular.
Olha aí.
Aí eu ganhei o resto da família.
É. Aí eu falei, faltava só você, é, pra ela passar no vestibular. É assim?
Não, tem um esforço grande dela, sim. Mas é porque eu não queria dar na vista, né, por assim dizer. É, a pessoa vem pra Fortaleza, começa a namorar e não passa. Mas aí nós estudamos juntos, né, naquilo que tinha dificuldade, e aí ela entrou em agronomia na UFC, Universidade Federal do Ceará, e aí longos anos ela vendendo biscoitinho,
uhum,
né, pra ter o pé de meia, porque ela foi morar com os primos dela, mas não tinha renda própria, né, e eu também ainda era universitário, fui terminar em 2010, aí começar a trabalhar dentro e depois fora da área como professor de inglês. Foi quando a gente foi desenvolvendo as nossas habilidades nos ministérios, de nosso namoro, e realmente entendendo que era isso que a gente queria casar, né? Aí eu pedi a Deus, Deus, eu quero casar com essa mulher, me dá um trabalho. E ele me deu. Eu orei, e no dia seguinte eu recebi uma ligação para trabalhar na SOS Tecnologia e Educação, comecei a trabalhar. E aí,
resposta rápida, né?
Mas foi no dia seguinte, cara. E foi inspirado na vida do Cleiberto, né? O irmão do Cleniston, do Rambinho, né?
Uhum.
O Juninho.
Sim.
Cleiberto de Oliveira Malaquias. Aí falou assim: macho, eu orei para casar aqui com a Camila. E no outro dia ele me respondeu: macho, eu vou imitar ele também. Aí eu orei. E aí teve um outro irmão, que é o irmão Edilton, falou assim: marque a data do seu casamento. Deus vai prover. Pai, eu juro pra ti, João Lucas. Marque a data do casamento. Nós vamos casar numa sexta-feira 13, que é mais barato no cartório. E no religioso, vamos casar dia 20. E eu queria que a gente casasse na beira da praia. Era o sonho, né?
Uhum.
Rapaz, aconteceu exatamente como a gente queria. Acredito. Sem perspectiva em nada. E aí foi irmão que foi dando decoração. Teve irmão que se ofertou, deu vestido. Aí teve gente que pagou o casamento civil. Aí teve, e foi aí. As pessoas foram vindo. E o rapaz, esse irmão tinha razão mesmo. E ele fez exatamente isso. E Deus abençoou ele desse ponto. Falou, Deus, eu não tenho um vintém aqui, eu estou juntando, mas não consigo. Eu estou preocupado em construir a casa. Eu queria que o Senhor me abençoe. E aí Deus abençoou, passo a passo, tudo que ele fez. E nós ganhamos, inclusive, até a lua de mel.
Então, a graça, as bênçãos foram derramadas de balde, hein?
Foi. É um tanque gigante, né?
Chuva de bênçãos mesmo.
Chuva de bênçãos. E aí nós casamos, pra glória de Deus. Aí, se não me engano,
por isso que eu digo, Deus gosta de casamento, viu? Deus gosta de casamento.
Por isso que ele vai se casar com a sua igreja.
Exatamente, exatamente.
Ele vai se casar com a sua igreja nas bodas do Cordeiro.
Exatamente.
Aí pronto. Aí, tempos depois, o irmão dela veio morar aqui com a gente, que é o Júlio César, né?
Uhum.
E aí foi desenvolvendo, a gente foi traçando um plano profissional pra ele. E aí tá aí ele, o grande homem que ele é hoje, tá casado com a Amandinha, né? Amanda Maria. E eu vou ser titio.
Olha aí.
Pra quem não sabe. Tá sabendo agora em rede. É em rede estadual?
Estadual, aí, mas ultrapassa a fronteira. Chega no Piauí e também pronto. Pela internet aí mundialmente, né?
Amanda Maria vão ser pais. O meu sobrinho, viu? Da Juliana.
Olha aí.
Maravilha. É o Noah.
Louvado seja Deus. Parabéns para o Júlio, César e a Amanda.
E aí, fui desenvolvendo e comecei a assumir, inicialmente, fui chamado para diaconia na igreja. São funções diferentes e, com o tempo, a igreja viu o perfil de presbítero em mim. E desde 2012, eu tenho sido presbítero na igreja cristã evangélica. Então aí, são o quê? 13 anos, né? No presbitério. Tem sido uma experiência fantástica acompanhar os pastores que têm passado pela nossa igreja, desde o pastor Gleison, pastor Douglas e agora o pastor Antônio, né?
Muito bem.
Que é de Crateús.
Yuri Viegas, foi muito bom receber você no nosso podcast. Temos uma última pergunta. Quem é Jesus para você?
Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que me deu um propósito, é aquele que me deu a vida, é aquele que abriu a janela da minha casa para a luz entrar. É aquele que a gente chama de waymaker, né? É aquele que fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. Esse é o meu Senhor.
Amém. Muito obrigado, Yuri, por participar. Você que esteve conosco, compartilha este podcast, que com certeza vai abençoar muita gente. Yuri, obrigado, cara. Deus abençoe você, toda a sua família e até a próxima vez, se Deus assim permitir.
Até a próxima, João Lucas. Obrigado pelo convite e um forte abraço aí para todos que estão nos ouvindo, né?
Amém.
Foi um prazer.
Até a próxima, se Deus quiser, com mais um podcast Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.